Existem algumas coisas na Bíblia que a gente até parece até uma ironia, né? Por exemplo, quando o povo escolhe Barrabás ao invés de escolher Jesus, eles estavam escolhendo o Bar-Abas, que é o filho do pai. O nome Barrabás significa filho do pai. E rejeitando o filho do pai, que era o próprio Senhor Jesus, que ele é o filho de Deus, o filho unigênito de Deus. Era como se Satanás quisesse criar uma confusão ali na mente das pessoas e dissesse: olha, esse aqui também é filho do pai. Então, pode escolher, escolhe esse. E quando nós abrimos essa epístola, nós vemos que Deus deu, o Espírito Santo Deus deu a Judas a missão de escrever justamente a respeito daqueles que são falsos discípulos de Cristo. Porque dos 12 apóstolos que o Senhor escolheu, tinha um que era falso, e chamava-se Judas. E agora Judas vai escrever sobre Judas, num certo sentido, porque ele vai denunciar as características daqueles que são falsos. Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos discípulos do Senhor. Ele começa a sua carta chamando, endereçando-a aos chamados, porque essa é a primeira coisa que acontece com uma pessoa. Ela é chamada pela mensagem do Evangelho, ela é atraída a Cristo pelo Espírito Santo. E somos cristãos por chamado, né, ou por vocação. Deus nos escolhe. Então, essa é a primeira característica de um verdadeiro salvo. Uma segunda característica: queridos em Deus Pai. O salvo por Cristo, ele tem um lugar de afeição no coração de Deus. Algumas traduções trazem aqui santificados em Deus Pai, que seria no sentido de separados para Deus. De certa forma, nós também, como somos chamados, nós somos tirados da massa da humanidade, e separados para Deus, somos feitos membros da família de Deus. Então, sim, queridos em Deus Pai. Então, são duas características: chamados e queridos. E uma terceira característica, que é muito importante, principalmente na época em que nós vivemos, é essa que ele fala aqui: e conservados por Jesus Cristo. Somos chamados, queridos e conservados. Por que eu digo que é muito importante essa característica? Porque a maioria das religiões ditas cristãs hoje acreditam que essa conservação seja uma responsabilidade do próprio cristão. Ele que se conserva, ou seja, ele que se mantém salvo. Algumas que, mesmo pregando que a salvação é pela fé em Cristo, vão dizer depois que a conservação dessa salvação é pelo bom andar, pela boa atitude, por ir à igreja, por dar o dízimo e uma série de coisas. E que se a pessoa não fizer essa série de coisas, ela perde a salvação. Ela não consegue conservar mais a salvação. Mas nós sabemos que tudo vem de Deus, desde o chamado até o queridos, ou amados, ou santificados, e o conservados por Deus. Tem uma passagem em, eu acho que é a primeira Tessalonicenses, que fala da nossa segurança. Ali eu creio está se referindo mais a em relação a grande tribulação, porque vai ser o assunto justamente de primeira Tessalonicenses, que é a vinda do Senhor. E depois de 2 Tessalonicenses, que é a manifestação do anticristo e a vinda de Cristo para o mundo. 1 Tessalonicenses é a vinda de Cristo para a igreja. E no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, ele fala aqui dos Tessalonicenses, do testemunho que existia a respeito deles, no versículo 7. Versículo 6: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu entendo essa ira futura como sendo a grande tribulação, a ira de Deus que vai ser derramada sobre esse mundo, e não especificamente como o juízo final, o juízo eterno, porque desse o Senhor nos fala em João 5:24, que o crente não entra em juízo. E aqui, como ele está escrevendo a uma igreja, aos Tessalonicenses, ele está manifestando a preservação, a conservação da grande tribulação. De qualquer maneira, o crente é sim conservado por Jesus Cristo, tanto da grande tribulação, como também do juízo eterno. A sua salvação é firme em Cristo. E uma outra coisa que é interessante aqui nessa carta é que ele ia escrever sobre um assunto, e aí ele muda de ideia. Judas ia escrever no versículo 3 da epístola de Judas: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou seja, a salvação que todos temos em Cristo, ele está escrevendo a cristãos, evidentemente, a pessoas salvas, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. É interessante que nós temos que situar isso. Ele está escrevendo para cristãos no princípio da igreja, seria basicamente a primeira geração de salvos por Cristo dentro da atual dispensação ou do tempo da igreja. Era a primeira geração. Esses que tinham conhecido a Cristo, tinham acabado de se converter dos ídolos, como eram aqueles tessalonicenses, e agora não serviam o Senhor Jesus, tinham sido chamados, eram queridos de Deus Pai e eram conservados por Jesus Cristo. E ele ia falar do Evangelho, ele ia falar da graça de Deus, da salvação eterna, ele ia falar desses temas, da salvação comum a todos os crentes. Mas, de repente, ele percebe que há uma necessidade, que é urgente aqui, que é exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que essa necessidade, de repente, surge essa necessidade? Nessa época, eu acredito que era pequeno número de falsos cristãos. Nós vemos lá Simão se introduzindo lá em Atos como um falso cristão, um que creu, porém apenas de boca, né, apenas de intelecto, mas realmente não tinha o Espírito Santo, não estava salvo. E eram poucos, porque estava começando a igreja estava em poder ainda. Mas aqui ele já mostra que estavam se introduzindo alguns para minar as verdades cardeais do cristianismo. Uma que é a salvação pela fé e pela graça somente, outra, as doutrinas referentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é por isso que fala que negam a Deus, convertem em solução a graça de Deus, que é uma coisa, e outra que negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, negando a divindade de Cristo assim. E a necessidade de falar desses é porque eles iriam então introduzir doutrinas estranhas na cristandade. Paulo já tinha exortado em Atos 20 que haveria alguns que entrariam no rebanho, não poupariam o rebanho, que eram pessoas de fora, mas que alguns, dentre eles mesmos, falariam coisas perversas ou pervertidas para atrair discípulos. E tanto uns como outros, eu creio, estão incluídos aqui neste para os quais antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Hoje nós vivemos numa época diferente dessa aqui de Judas escrevendo essa carta. Por quê? Porque esses homens ímpios prevaleceram na cristandade. As virgens sábias adormeceram, tanto quanto as loucas, por assim dizer. Não houve vigilância, então eles tomaram conta da cristandade. E é interessante, hoje eu recebi um e-mail de uma jovem, e ela escrevia mais ou menos assim: eu nasci num lar evangélico, cresci na igreja, etc, etc, mas eu só me converti há 3 meses depois de escutar uma pregação gravada, que é dessas que a gente grava no domingo à noite, porque eu nunca tinha escutado falar do Evangelho da Graça. Ela disse isso. E agora ela estava preocupada porque a família toda é crente, entre aspas, né? E ela era a única agora que não concordava com o que pregavam nessa igreja que a família inteira frequenta. Ela nunca tinha escutado o Evangelho da Graça, tendo nascido dentro de uma família religiosa, de uma família evangélica. E, por incrível que pareça, essa é a condição de muitos cristãos hoje. De muitos. Mas não só de cristãos denominacionais. A gente tem que sempre lembrar que mesmo entre irmãos congregados ao nome do Senhor, tem muitos que nascem na Assembleia, por assim dizer, nascem famílias de irmãos congregados e nunca creram no Evangelho. Nunca realmente creram no Evangelho. E é por isso que a gente vê, às vezes, quando chegam numa idade de maior independência, né, chegam na adolescência ou na idade adulta, desaparecem, porque não creram no Evangelho, ou porque não queriam ter um compromisso, talvez creiam no Evangelho, talvez sejam convertidos, mas não querem ter um compromisso. Às vezes a gente vê que muitos jovens vivem nas reuniões, vêm, frequentam, mas você pergunta, será que ele não quer partir o pão? Será que ele não quer participar da ceia do Senhor? Por que será que não quer? Bem, talvez seja porque quer aproveitar um pouco o mundo, porque ele sabe que se ele pedir o seu lugar à mesa do Senhor, ele vai ficar sob o escrutínio da Assembleia. E caso ele caia em pecado, ele vai ser colocado fora de comunhão e disciplina. Então, pode acontecer de a carne ladina, né? A carne é muito esperta, de pensar assim, bom, eu vou esperar mais um pouco, assim eu aproveito um pouco a vida, e depois eu... Mas é um engano pensar que a responsabilidade do crente seja com a Assembleia, com os irmãos. A Assembleia, a responsabilidade do crente verdadeiro, genuíno, é com o Senhor. Quer ele esteja em comunhão ou não à mesa do Senhor. Ele tem essa responsabilidade com o Senhor. Ele não tem uma responsabilidade com irmãos. Ah, como os irmãos vão pensar de mim? Não, é com o Senhor. É o mesmo Senhor. A Assembleia o que faz é julgar pecado quando ele se manifesta, obviamente, com a autoridade que o Senhor dá à Assembleia. Mas aqueles que não estão em comunhão, mas são crentes no Senhor Jesus Cristo, também têm uma responsabilidade para com o Senhor. Agora, voltando aqui à nossa epístola de Judas, nós vemos que essas duas características hoje se introduzem na cristandade. Uma é negar o evangelho da graça de Deus, ou também transformar em dissolução ou libertinagem a liberdade que temos em Cristo. E outra é negar verdades, doutrinas fundamentais do cristianismo, entre elas Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e é Senhor. E isso muitos hoje negam dentro da cristandade e professa.
Essa epístola é bem o retrato do que Paulo chamaria, né, de a grande casa, porque ela está falando do princípio da queda da igreja, como que se deu essa queda. Vamos ler um versículo na primeira epístola de João, capítulo 2. Versículo versículo 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nessa epístola de João, João está falando daqueles que saíram de nós. Eles, com esse espírito, né, do anticristo, eles saíram de nós. Eles deixaram a verdade e para seguirem seus próprios caminhos, né, de diversas formas. Mas, enfim, chegariam também a negar, né, a divindade de Cristo e tudo mais. Mas aqui em Judas, nós vemos que se introduziram alguns, no versículo 4. Esse foi, nós podemos dizer assim, uma armadilha, né, de Satanás, uma obra do diabo, né, mais pervertedora ainda, porque eles corromperiam a Assembleia. Eles acabariam se introduzindo no meio e dizendo coisas absurdas. E daí ele dá todos os exemplos, né? E ao mesmo tempo ele mostra que, como foi, começando nesses exemplos que ele dá, como foi a saída do povo do Egito, né? O que, que aconteceu com eles? Depois os destruiu aqueles que não creram. Então, é muito impressionante, porque esse aspecto, né, da grande casa é realmente esse. Que, usando essa figura do Egito, eles saíram do Egito e todos foram batizados no mar para Moisés. Isso nós vemos em 1 Coríntios 10. Todos foram batizados para Moisés no mar e entraram no deserto. E ali foram provados e Deus destruiu aqueles que não creram. Então, o que ele está nos ensinando com isso é que no cristianismo também foi assim. Muitos entraram pelo batismo, né, na fé cristã. Mas o que acontece? Depois revelou-se que não eram verdadeiros, que não tinham fé. Foram provados e revelaram, né, que não tinham fé. E isso é o que... Disso é que é constituída a grande casa. Paulo, então, nos fala isso em 2 Timóteo 2, né, dessa grande casa que foi corrompida e que agora ela se encontra nesse estado de terem dentro da grande casa verdadeiros crentes e falsos também. Os vasos ali para desonra são aqueles que realmente não creram, aqueles que nunca poderiam ser para a honra do Senhor, embora houvesse outros vasos de outras qualidades, né, de materiais ali, que verdadeiramente tinham sido salvos, mas que eram vasos inapropriados para o uso do Senhor. E então ele exorta, né, o apóstolo Paulo, a haver uma separação disso. Mas aqui em Judas ele está falando de um modo geral da grande casa e mostrando, né, a queda da igreja e que estado que ela ficou. Tanto que, como o irmão lembrou, ele ia falar da salvação comum, né, o gozo disso que era, imaginem, naqueles primeiros dias da igreja, onde estava se iniciando essa degradação, né, essa corrupção, iniciando essa queda, o desejo de falar das coisas da salvação comum. E nós vemos que ele tinha muitas coisas, ele tem muitas revelações aqui, que inclusive nós não encontramos algumas delas reveladas no Antigo Testamento. Mas ele fala dessas coisas por revelação divina. E é verdadeiro isso que ele está falando. Só que naqueles dias ele tinha muito a falar sobre a salvação comum. Mas ele teve que se deter para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Porque havia se introduzido alguns e corrompendo no meio isso. Comparando também, como o irmão disse, com Atos 20, né, que Paulo já havia também falado, né, desses que se introduziriam e corromperiam essa fé santíssima que ele vai chamar. Então essa epístola é muito interessante, vista desse ponto de vista, né, como se introduziu essa corrupção no meio dos cristãos. Uma coisa importante no versículo 4 também, eles se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus. Ou seja, eles falaram da graça de Deus de uma maneira completamente pervertida. Eles deturparam a graça de Deus, transformando em libertinagem a graça de Deus. É isso que eles sutilmente fizeram, esses homens. Eles entraram com essa sutileza, não negando a graça, mas pervertendo essa graça, fazendo com que se fossem coisas comuns, pertinentes à igreja, pertinentes à sã doutrina, libertinar a graça, ou seja, usar a graça de Deus para justificar pecados, para não serem julgados, né, por pecados, porque a graça salva tudo mesmo, nós somos pecadores mesmo, então vamos pecar que não tem problema. Eles usaram isso dessa forma tão pervertida e corromperam o meio dos cristãos, introduzindo. Foi uma coisa muito sutil, né, que entrou. Satanás não veio assim com dizendo: eu sou Satanás e eu sou um homem do pecado, um anjo do mal, e vocês então têm que desobedecer a Deus. Ele não veio assim, ele veio para dissuadir da fé aos crentes, sutilmente transformando a graça de Deus em libertinagem, para que fosse então tudo feito uma coisa só. E é o que nós vemos, que nisso foi um sucesso, né? Mas como Deus tem seu propósito, assim como foi com Israel, de tirar do mundo ao crente, colocar no lugar de prova, provar aquilo que é verdadeiro, embora muita fraqueza se manifestou mesmo nos verdadeiros, mas Deus tem esse propósito, e de levá-los a Canaã, como no caso de Israel, levá-los a Canaã, a terra prometida, e no crente vai levá-los ao céu. E é por isso que essa palavra que fala no versículo 1, conservados, ela tem a ver com João 17. Vamos ler os versículos em João 17, o Evangelho de João, o versículo 11. João 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Isso é bem o que ele está dizendo aqui, né? Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos por Deus, em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. A intercessão de Cristo aqui, junto ao Pai, né, o Pai Santo, que ele fala, e essa é a maneira, né, como nós somos conservados. E todos os verdadeiros crentes, né, postos nesse mundo, são provados aqui, mesmo com a introdução desses perversos, e com capa de lobos, com capa de ovelha, né, mas eles são preservados aqui pelo Senhor Jesus Cristo. E essa, então, é uma carta, né, repito, muito impressionante, muito útil a nós, sabendo as armadilhas, sabendo a introdução do mal, como foi e como nós somos preservados aqui.
Falar de três juízos que vieram sobre aqueles que não guardaram a fé, não guardaram a sua condição, e acabaram se envolvendo também no versículo 7, que é o caso de Sodoma e Gomorra, que nos fala não só de sodomia, né, que é o pecado que aconteceu ali em Sodoma, mas nos fala também do envolvimento com os seres angelicais. Aqui no versículo 5, é interessante como a gente lê rápido às vezes e não percebe, quando fala, havendo o Senhor salvo um povo, obviamente salvando, tirando-o do Egito, como ele fala em seguida, né, tirando-o da terra do Egito, salvou aquele povo como da escravidão no Egito, destruiu depois os que não creram. Interessante essa passagem, porque nós sabemos que quando Deus tirou esse povo do Egito, Deus deu a esse povo a lei, os mandamentos e tudo mais. Então, talvez aqui deveria estar escrito, destruiu depois os que não guardaram os mandamentos. Não. Destruiu depois os que não creram. Os que não creram, porque a salvação é pela fé. Os que creram foram introduzidos na terra prometida. Os que não creram não foram, morreram no deserto. E é importante isso, nós entendermos que existe sempre juízo ou consequências, tanto para o incrédulo, como para os anjos, como para, que vai falar depois de Sodoma e Gomorra, né, que eram ímpios, vivendo segundo a sua própria impiedade. No caso do próprio povo de Deus aqui, que tinha esse status de povo de Deus, eles tiveram sim uma repreensão, uma reprimenda, né? Eles foram mortos, destruiu depois os que não creram. No caso dos anjos, eles deixaram sua própria habitação. O que significa isso? Deixaram o formato original deles. E isso pode estar se referindo a Gênesis capítulo 6, quando fala que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, né, tiveram então relações com elas e nasceram os gigantes, ou homens de valor da antiguidade. Alguns contestam isso, mas na verdade os únicos chamados de filhos de Deus na Bíblia são Adão, os anjos, o Senhor Jesus e os salvos na atual dispensação. São os únicos chamados de filhos de Deus. Então ali eram anjos mesmo, eram anjos em Gênesis 6. E não são os anjos genericamente de que está falando no versículo 6, não está falando da queda dos anjos, da queda de Lúcifer, de Satanás e dos demais anjos. Porque aqui esses é uma classe especial de anjos que está aprisionada, estão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, os anjos não estão em prisões, mas estes estão. Os anjos, de uma maneira geral, eles vão ser ainda julgados, aprisionados, como Satanás vai ser aprisionado, mas por enquanto eles não estão em prisões, exceto esses que estão em prisão. Por que esses estão em prisão? Em prisões? Porque deixaram sua própria habitação, deixaram a sua condição original e assumiram então a forma humana e procriaram. Alguém pode alegar, usando aquela passagem do Evangelho, que no céu seremos como os anjos, né? Não, ninguém no céu casa, nem se dá em casamento, mas é como os anjos. Mas isso é no céu. Isso é no céu. Esses anjos desceram à terra para fazer o que eles fizeram. E é interessante, é significativo, que logo depois dessa citação dos anjos que tomaram mulheres, deixaram a sua, ligando agora com Gênesis 6 e também com 2 Pedro, capítulo 2, porque ele vai falar praticamente o mesmo assunto, o apóstolo Pedro, é significativo que em seguida ele fale do quê? De Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Eles foram após outra carne, ou seja, buscaram um tipo de relação que não era permitida por Deus quando eles quiseram abusar dos anjos que estavam em forma de homem, de homens. Eles talvez nem soubessem que fossem anjos, eu não sei, mas eles queriam ter relações com aqueles homens, que era uma relação fora do padrão estabelecido por Deus. Era o mesmo caso de Romanos 1, quando fala que os homens e as mulheres, né, deixando a sua condição natural, se inflamaram por outros do mesmo sexo. E aqui é muito claro isso, que houve juízo também para Sodoma e Gomorra por causa disso.